Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Pensando Sociologicamente. Nesse episódio, contaremos com as vozes, narrações e questionamentos da professora mestre Bruna Gaioso e da professora mestre Kátia Carini. Mais um podcast Pensando Sociologicamente. E também a participação do professor Miro Santos, que é esse que vos fala. Nós iremos tecer uma entrevista muito pertinente com a professora Célia Foster Silvestre. Ela vai nos contar muita coisa bacana em relação à sua trajetória acadêmica, que, claro, perpassa a sua trajetória de vida, e a gente vai ter um grande aprendizado em sua fala.
Fala, professor.
Os jovens professores indígenas constituem sujeitos mediadores dessas experiências ambíguas. Seres entre tempos, eles são chamados a conduzir seu povo para o futuro, com os pés voltados para o passado. Essa é a fala da professora Célia Silvestre, em sua tese de doutorado. Célia Silvestre possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp de Araraquara. Possui mestrado e doutorado em Ciências Sociais pela mesma universidade. Ela atua na área de Sociologia, principalmente nos seguintes temas: Juventude, Direitos Sociais, Educação Escolar Indígena e Gênero. Atuou na área de formação de professores indígenas junto ao FGD e à SED, Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul, com a formação de professores Guarani e Kaiowá, do ano de 2006 a 2010. Ela integra o corpo docente da UEMS, Unidade Amambai, na categoria de professora efetiva desde 2010. Integra o corpo docente do mestrado profissional em ensino de história e coordenou o subprojeto interdisciplinar PIBID UEMS Amambai de 2014 a 2018, atuando em duas escolas indígenas da aldeia Amambai, promovendo a formação docente de estudantes indígenas nos cursos de Ciências Sociais e História. Ela coordenou também os projetos do PIBID de Residência Pedagógica em Ciências Sociais, de agosto de 2018 a março de 2019, nos cursos de Ciências Sociais. Em 2019, realiza o estágio pós-doutoral no Núcleo de Estudos sobre Democracia, Cidadania e Direito do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, em Portugal. Um currículo bem extenso, muito bacana, e a gente fica muito feliz de conversar com a professora Célia e ela nos permitir compartilhar um pouquinho essa experiência.
Papo reto, papo cabeça.
Olá, Célia, tudo bem? A gente fica muito feliz com a sua participação nessa série de podcasts. E vamos para as perguntas.
Olá, Célia, tudo certo? Ficamos felizes com a sua participação nessa série de podcasts com pessoas das ciências sociais que estudam e pesquisam sobre nossa sociedade. Para começar, a primeira pergunta é: o que te fez se aproximar das ciências sociais?
Essa história de o que me fez aproximar das ciências sociais é um tanto longa, mas vamos lá. Eu penso ainda que eu tenho um pouco mais de compreensão do que me fez me aproximar das ciências sociais, porque eu cheguei à universidade para fazer ciências sociais bem tarde. Eu tinha 30 anos, no momento em que eu tive 30 anos, ter essa idade era um pouco diferente do que é agora. Eu já tinha 3 filhos. Atualmente, há um tempo alargado de juventude em que as pessoas com essa idade ainda não assumiram tantas responsabilidades familiares como para a minha geração. Eu fui para fazer o curso de Ciências Sociais, cheguei a Ciências Sociais na Unesp de Araraquara, porque eu vivi em São Paulo, depois de várias tentativas de cursar uma graduação. Desde muito cedo, eu tive esta meta de fazer um curso superior, de estar na universidade. Talvez como resultado de uma valorização do ensino superior para brasileiros e brasileiras naquele período. Eu também, como uma menina que cresceu na roça e ainda assim olhava para o mundo das ideias e para o mundo dos livros com muito desejo de me aproximar deste universo, então o caminho era a universidade. E as tentativas que eu fiz anteriormente foram passar por um curso de tradutor e intérprete, porque neste caminho a minha primeira perspectiva era o mundo das letras. Nessa ocasião eu tinha 17 anos e fui fazer um curso em São Paulo e não consegui me adaptar àquela cidade imensa e não consegui continuar. E só aí tem muitos aspectos que eu agora, enquanto cientista social, avalio, né, das dificuldades que é para os jovens e as jovens ingressarem a este mundo na universidade. E aí não fui bem sucedida nesta primeira tentativa por conta dessas dificuldades sociais mesmo. E depois, já casada e com dois filhos, uma outra tentativa que foi de fazer letras na Unesp, ainda em torno deste universo das letras. E de novo, outras dificuldades se colocaram, né? Como o fato de eu ser mãe e as muitas dificuldades econômicas e a distância e falta de incentivos por parte do poder público para seguir nesse novo curso, agora numa universidade pública. A anterior foi uma universidade particular, mas então agora nessa universidade pública as dificuldades colocavam em outros níveis, né? Era principalmente a responsabilidade com a maternidade. Só depois, com 30 anos e num outro momento, já com mais incentivo por parte do poder público, que pelo menos disponibilizava transporte, na medida em que eu morava numa cidade que ficava a 80 quilômetros de Araraquara, onde tinha o Unesp, é que eu consegui dar início ao curso de Ciências Sociais. Foi um percurso de amadurecimento mesmo, né? De perceber quais eram os campos de possibilidades e como eu poderia me inserir neste campo de possibilidades. A partir dessas dificuldades, para mim, ficou muito, muito claro, né? Eu tive muita compreensão e esse foi um objeto de estudo no mestrado dos projetos de vida colocados por um determinado campo social, a partir da inserção de classe social e as possibilidades que a sociedade, de uma forma mais ampla, abrem para as pessoas jovens. Então, foi mais ou menos assim, curso de idas e vindas, que eu cheguei às ciências sociais. Era ciências sociais, já com essa idade, essa maturidade, né? 30 anos, 3 filhos, e foi muito bacana mesmo. Eu fui descobrindo nos textos que foram apresentados a mim no primeiro ano de ciências sociais, toda uma relação com o que eu tinha vivido, né? Então isso foi muito, muito potente. Por sinal, essa palavra eu só aprendi recentemente, né? Para procurar identificar esses campos de possibilidade e como nós potencializamos as nossas trajetórias para nos inserirmos nessas brechas que a sociedade, no que a sociedade dificulta para nós, né? E que com muita luta nós vamos alavancando, abrindo, resistindo, ampliando essas brechas. Eu me lembro que o primeiro texto que eu li foi O Direito à Preguiça, do Paul Lafarge. Para mim era icônico, né? Eu estou tentando encontrar uma palavra, assim, que expresse de uma maneira simples o que eu sentia, né? Porque era uma mistura de alegria, era uma mistura de ironia, principalmente porque Paul Lafarge era um genro do Marx, né? E esse universo ia sendo apresentado para mim, e eu achava aqueles escritos tão maravilhosos que eu ficava assim, envolvida nas leituras no pouco tempo que eu, como uma mãe de 3 crianças e única responsável pelo cuidado cotidiano com essas crianças, né, tudo isso mexia muito comigo. Principalmente com as aulas, ver as professoras, os professores falando sobre aqueles textos. Eu entendia muito pouco, viu, o que eles falavam. Eu entendia pouco mesmo. Muitas das expressões que eles usavam não encontravam ressonância nos meus aprendizados anteriores. E eu ia ligando isso com o que eu conseguia entender dos textos e ia para frente. Mas eu me lembro do estado de espírito que eu voltava no ônibus de Araraquara para Jaboticabal, que era a cidade que eu morava, de como a minha mente se expandia, como esse movimento era produtor de uma alegria e como eu me sentia instigada. Essa sensação, depois mesmo chegando em casa, me fazia demorar para pegar no sono, porque era muita coisa junto. Era uma potência do encontro mesmo, com estudos, com narrativas que ecoavam na minha história de vida. I que em vegis la humana dins de la obvietat que ens hem anat fent més inhumans amb el temps. E aí eu conseguia avaliar tudo, né? Desde a minha a história da minha família, como meus pais, como filhos de imigrantes, e depois a vida na roça, trabalhando como meieiros, todas as dificuldades que eu via eles passando, que nem sequer percebiam, né? Como era difícil a existência e que poderia ser diferente, eles não tinham essa compreensão. E depois, quanto foi difícil para eu chegar à universidade, mesmo com todo o desejo de estudar, aí as teorias, o encontro que foi se dando com as teorias, de como essas teorias foram fazendo sentido a partir dos conceitos e funcionando como ferramentas para eu entender essa minha história de vida. E a partir desse entendimento, ampliar a análise para a sociedade, né? Então isso foi muito potente. Mas até esse momento eu não tinha intenção de ser professora, não, porque essa era uma preocupação que lá nos anos 90 não se colocava para quem fazia ciências sociais. Hoje nós temos essa dimensão da importância da inserção como profissionais, de ampliar os espaços para que nós possamos nos inserir profissionalmente, mas essa era uma discussão que não se colocava, até porque a sociologia não estava nos currículos do ensino médio. Então, quem ia para esse caminho ou seria pesquisador ou ia aproveitar esses conhecimentos para ampliar o entendimento de outras áreas profissionais. De mi que no estic mirant encara que em costi aprendre com.
Olá, Célia, quais os desafios de pesquisar jovens indígenas professores? Como foi essa aproximação?
A pesquisa a respeito dos jovens indígenas professores que eu desenvolvi no doutorado, de certa maneira, está atrelada a essas vivências que eu mencionei. Porque foram as dificuldades que eu percebia para chegar à universidade, especialmente nesta perspectiva de gênero, que me levaram a, no mestrado, fazer uma pesquisa com as mulheres jovens integrantes de classes pobres, e para analisar os seus projetos de vida. E eu fiz uma pesquisa com jovens no ensino médio, segundo e terceiro ano do ensino médio, numa escola em Itu, no estado de São Paulo. E selecionei para a pesquisa jovens que estivessem inseridas em famílias com rendas entre 5 a 10 salários mínimos. E essa escolha foi uma recomendação do meu orientador, que dizia: nós vamos pensar nesta faixa de renda porque a intenção é estudar gente, aquilo que economicamente se pensa como gente e não indie,
gente. Vamos a darle tiempo al tiempo de preguntar.
Bem nesses termos mesmo, porque o que estava em questão era entender como esses projetos de vida surgiam para jovens integrantes dessas famílias que tiveram acesso ao ensino básico até chegar às séries finais do ensino básico. E especialmente num contexto em que também havia uma discussão muito forte do movimento feminista, uma compreensão de emancipação das mulheres a partir da formação escolar e do acesso ao trabalho. Para essa pesquisa, um autor fundamental foi Bourdieu, com o conceito de hábitos. E aí as muitas teóricas que trabalhavam nessa perspectiva do feminismo, se apropriando da teoria de Bourdieu, ou para fazer uma crítica a ela, ou vendo-a como uma ferramenta para entender essa relação entre indivíduo e sociedade. Então este foi um ponto. Cheguei a Mato Grosso do Sul, eu me inseri em um coletivo que desenvolvia vários projetos com os Kaiowá e Guarani. E um deles era formação de professores Kaiowá e Guarani no curso de formação em nível médio, que é o Araverá. E também deste curso em nível médio estava surgindo uma proposta, sendo implantada, na verdade, porque já tinha surgido anteriormente, que era a do curso Tecorandu, curso de licenciatura, que foi ofertado a princípio pela UFGD, que estava sendo criada, pela UCDB, em parceria com os movimentos sociais. Eu me inseri no Araverá, a princípio, como professora contratada pela Secretaria Estadual de Educação. Aquele universo abriu outras portas, né? Outros universos para mim, porque tinha um monte de coisa ali que eu não conseguia compreender. E muitas coisas que também a minha formação nas ciências sociais, na Unesp, né? numa universidade paulista, não me oferecia referências para eu entender. Então foi um momento de muita perplexidade mesmo, ao qual eu respondi de uma forma muito silenciosa, muito respeitosa, tendo completa consciência da minha insuficiência de vida mesmo para dialogar com aquele contexto no qual a vida me inseriu. De certa maneira, eu estou falando isso como vida, pensando numa trajetória que eu segui, mas claro que isso tem toda uma análise que pode ser feita do ponto de vista sociológico. E esta análise também diz respeito ao lugar que pesquisadores e pesquisadoras têm, naquele momento era considerada uma jovem pesquisadora, né? Tem no estado de São Paulo. E como nós no pouco espaço que tinha, porque não havia tanta universidade que tem hoje, né? Isso foi depois com o governo do PT, e como nos fazia procurar outros tempos e espaços para atuar. E aí é assim que meu marido e eu chegamos a Mato Grosso do Sul. Eu respondia a esse novo contexto de uma forma muito respeitosa, entendendo que a minha formação anterior não me tinha oferecido parâmetros para entender aquilo que esse novo cenário me coloca. Em Mato Grosso do Sul, a temática que envolve, toda essa temática, todo esse tempo histórico que envolve os Kaiowá e Guarani é emergencial, né? Emergencial no sentido de emergir como uma pauta fundamental de diálogo, de entendimento, a pauta histórica mesmo, e ao mesmo tempo de trazer dramas tão intensos que exige que quem esteja interessado em analisar, entender o mundo que nós vivemos, se coloque em diálogo com essa pauta. Não é possível estar fora dela, porque a todo momento nós temos que lidar com essa, com a presença dos Kaiowá e Guarani, né?
Antes de ver como del río sale el pueblo despierto. La lucha no tiene que ver.
Estão aqui, estão conosco, estão, transitam nos tempos, espaços que nós transitamos, embora haja toda uma condição social também que procure invisibilizá-los. E, portanto, o esforço necessário de produzir uma sociologia que promova o efeito contrário, que promova a emergência contra esta ausência.
Célia, com relação à sua prática em etnografia, conta pra gente, você aprendeu fazendo? Como que foi, assim, as dificuldades em aliar teoria e prática? Ou a academia, ela possibilitou para você as ferramentas que você precisava para lidar com a etnografia?
Olha, Bruna, essa sua pergunta sobre a dificuldade de aliar teoria e prática me traz uma lembrança. Uma vez eu perguntei para o meu orientador, professor Augusto Cassiababa, como eu fazia para juntar teoria e prática. Ele respondeu que, em determinado momento, eu conseguiria misturar essas coisas, ampliar esse horizonte para além da teoria e da prática. Eu não entendi muito bem o que ele falou naquele momento, não, sabe? Com o passar do tempo, eu fui percebendo a imersão nessa vida de professora, pesquisadora, foi ampliando tanto, tantas portas nas muitas frentes de atuação e a necessidade de buscar entendimento para esses novos universos que se colocavam nessas portas. Eu fui tendo muito mais dificuldade de separar teoria e prática. Foi tendo muito mais dificuldade de separar isso. Essa pira com a teoria foi deixando de existir para mim, porque a prática era um chamado muito potente. Muito, muito, muito. E por vezes eu ficava até um pouco constrangida de vendo o nível de elaboração teórica exigido, né, na universidade, porque às vezes eu sentia que eu não estava dando conta de responder a esse nível de exigência. A prática estava me consumindo mesmo, né? Mas eu fui vendo também que isso fazia muito sentido para os meus alunos, para os estudantes que estavam ali nesse mundo da prática comigo, né? E que viviam o mundo da prática. Eu fui perdendo um pouco essa preocupação. Eu acho que teve, assim, muitas esferas, né? No primeiro momento, a universidade não me possibilitou essas ferramentas, não. Foi o mundo da vida mesmo que colocou essa exigência, nessa dimensão de procurar alternativas, de procurar alternativas metodológicas e formas de entendimento para essas vivências. Kaiowá e Guarani tem uma palavra que é oguatá, que é caminhada. E a caminhada não é só um exercício físico, não é só o ato de pôr um pé na frente do outro. A caminhada é um espaço, um tempo, espaço de aprendizado. Enquanto você caminha, você vai olhando para o seu entorno, você vai vendo plantas, você não caminha sozinho, porque senão o bicho pode te comer, né? A onça pode te comer, porque o sobrenatural pode te atacar, então você caminha acompanhado. E aí, enquanto você caminha, você conversa e vai vendo as plantas em volta, vai tecendo outros aprendizados. Eu acho que essa categoria do oguatá, enquanto tempo-espaço de aprendizado, é importante para nós pensarmos como que as questões vão sendo colocadas nas muitas pessoas que vão surgindo na caminhada e como nós precisamos de tempo para vivenciar pessoas questões e ir aprendendo com elas nesse Uguatá.
Pessoal, agradecemos profundamente a professora Célia Silvestre nesse podcast aqui do canal e do projeto Pensando Sociologicamente. Bom, foi um verdadeiro Uguatá, uma caminhada belíssima que ela nos permitiu ao dividir e compartilhar conosco suas experiências, seu relato de vida e sua aproximação com as ciências sociais. Eu digo mais, é um verdadeiro Uguataporã. Só que não acabou não, essa entrevista com a professora Célia foi dividida em duas partes e na segunda parte vai estar no segundo episódio do canal Pensando Sociologicamente. Não percam. Valeu, abraços.
Mais um podcast Pensando Sociologicamente.